senhora deputada Susana Correia. Por favor.
Obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, hoje são aqui apresentados 4 projetos de resolução que recomendam ao Governo medidas para a recuperação e reforço dos cuidados de saúde primários. Permitam-me que divida a minha intervenção em 3 pontos. 3 pontos demasiado importantes para o Serviço Nacional de Saúde, para os cuidados de saúde primários e para este grupo parlamentar. Primeiro, reconhecer e avaliar as dificuldades que enfrentamos. Segundo, o que está a ser feito, as medidas que foram implementadas, as que estão a ser implementadas e as que o Governo se prepara para implementar. Terceiro, o compromisso. O compromisso do Governo e o compromisso de cada um de nós para com os portugueses e as portuguesas. Quanto ao primeiro ponto, de reconhecimento e de avaliação, importa dizer que, passado todo este tempo e desde o primeiro positivo Covid, o nosso país e todo o mundo enfrenta exigências nunca experimentadas. Foi necessário o empenho, a articulação, a cooperação de todos os agentes para combater aquilo que nós chamávamos o vírus desconhecido. Todos se mobilizaram, articularam, recriaram, reinventaram e adaptaram-se. Os cuidados de saúde primários, senhores deputados e senhoras deputadas, não ficaram de fora. Foi imperativo suspender a atividade assistencial para implementar novos procedimentos, novos circuitos, novas equipas, novo comportamento em termos de atendimento telefónico aos doentes, novo acompanhamento presencial e no domicílio. Também nos centros de saúde se criaram muitas áreas dedicadas à Covid. Passado todo este tempo, e que parece não ter fim, somos capazes de avaliar o ponto de onde partimos. E o que temos de recuperar, e recuperar ao mesmo tempo que continuamos a trajetória com que nos comprometemos de reforço do Serviço Nacional de Saúde. Podemos avaliar também que o nosso sistema de saúde é garantia da prestação de cuidados de qualidade. Podemos afirmar, e devemos, como fez o diretor da Organização Mundial de Saúde, que somos um dos melhores. Relativamente ao meu segundo ponto de intervenção, o que está a ser feito? Poderia elencar um grande número de medidas, mas o tempo não me permitirá. Elas são do conhecimento de todos. Senhor deputado, as medidas são do conhecimento de todos. O reforço dos recursos humanos. A indicação da retoma da atividade assistencial a 2 de maio. O reforço dos recursos humanos, ainda ontem em comunicado do Conselho de Ministros, o anúncio da integração de 2.995 profissionais ao serviço do Serviço Nacional de Saúde. A antecipação e o aumento da vacinação. As equipas de saúde mental na comunidade. A diversificação de valências nos cuidados de saúde primários, saúde oral e visual. Pediatria, nutrição, meios complementares de diagnóstico e ainda ginecologia e pediatria. A decorrer contratação de médicos. Senhores deputados, 435 vagas abertas, 444 candidatos.
É a primeira vez
que assistimos a este número. O decorrer de uma resposta laboratorial cada vez mais aumentada. A implementação do Plano de Saúde Outono e Inverno com uma tripla preocupação. Os doentes Covid, os doentes não Covid e a literacia e comunicação. Finalmente, no meu ponto 3, o compromisso. O compromisso do Partido Socialista é claro e é inequívoco. Está no programa do Governo e está nas grandes opções do plano para 2021 e 2023. Melhorar a resposta do Serviço Nacional de Saúde às necessidades dos cidadãos. Torná-lo mais resiliente. Reforçar os cuidados de saúde primários e recuperar a atividade assistencial de forma segura. É nosso compromisso continuar na linha da frente, na implementação de medidas, no acompanhamento e na garantia de resultados. Estamos conscientes das dificuldades. Sim, senhor deputado e senhoras deputadas, estamos conscientes das dificuldades, mas estamos convictos de que o Governo, as autoridades de saúde nacional e regionais têm o compromisso de as resolver, garantindo os cuidados de saúde primários como um direito inegável a todos os portugueses e a todas as portuguesas. E não podemos negar o trabalho cada vez mais crescido, crescente, dos profissionais de saúde, de todos os que estão no terreno com um empenho inegável, inquestionável. Para concluir, senhoras e senhores deputados, nós não negamos os problemas, estamos conscientes dos problemas e estamos a tentar resolvê-los. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. É a vez dos Verdes. Tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva.
Obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Os projetos que hoje aqui discutimos revelam a dificuldade com que todos nos confrontamos quando nos deparamos com as inúmeras queixas de dificuldades em aceder aos cuidados primários de saúde. Não se compreende como é que os hospitais se adaptaram, e bem, para receber os doentes com Covid e estejam a proceder às adaptações para receber todos os outros utentes com as mais variadas doenças, e esta adaptação ainda não tenha acontecido nos centros de saúde de todo o país. O combate à Covid-19 veio trazer reforçados desafios para o SNS, que lhe respondeu positivamente, apesar das dificuldades reconhecidas e conhecidas. Este é o momento de dotar todos os centros de saúde de meios humanos, técnicos e financeiros para que garantam respostas à população que servem. É necessário, desde logo, cumprir com as promessas e garantir que todos os portugueses tenham médico e enfermeiro de família. É urgente reforçar o Serviço Nacional de Saúde para daqui a uns meses não estarmos aqui a discutir como é que foi possível deixar as pessoas morrer sem o acompanhamento de saúde devido. As doenças crónicas que precisam de ser seguidas, os tratamentos que necessitam de adaptações, os exames de rotina que é indispensável serem feitos, a proximidade que é premente garantir aos grupos de risco e principalmente aos idosos. O acompanhamento à saúde mental são elementos que não podem ser deixados para trás. Os cuidados primários são particularmente necessários aos mais idosos, que veem no seu médico ou enfermeiro de família a pessoa de confiança, que os acompanha, que conversa, que sabe as necessidades e o encaminha. Para além do acompanhamento na saúde, são também o amigo, o conselheiro, o apoio nas horas más. São urgentes medidas e orientações para que se reforcem os meios para o acompanhamento na doença, no planeamento familiar, na prevenção. Nunca foi tão necessário investir no SNS e este investimento nunca poderá ser considerado despesa. Deve sim ser visto como um investimento para o futuro. É urgente reabrir com todas as valências os centros de saúde e terminar com as filas à porta, com os atendimentos no postigo, com a descrição dos sintomas pelo telefone ou com os pedidos para que os idosos marquem as suas consultas para um endereço eletrónico que eles não dominam. É fundamental que as extensões e centros de saúde possam recuperar a atividade assistencial para impedir que se sobrecarreguem as urgências dos hospitais, com todas as consequências que advêm desse comportamento. Ouvimos dizer repetidamente que é tempo de pensarmos a forma como queremos viver, como queremos consumir ou até para determinados comportamentos. O problema é que as necessidades das populações, as doenças, os seus modos de vida, não querem saber se há ou não há Covid. Querem é respostas e querem uma resposta pública para todos. Por isso, é cada vez mais premente que sejamos capazes de exigir a normalidade do acesso aos serviços para que os exames não fiquem por fazer, para que a prevenção não falhe, para que o isolamento não mate mais do que outras doenças, inclusive a Covid-19.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado Alberto Machado, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, discutimos hoje quatro iniciativas, todas elas reconhecendo a situação crítica em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde, agravado pela má gestão desta pandemia por parte do Governo Socialista, que está hoje bem patente aos olhos de todos os portugueses. O país cor-de-rosa, aqui pintado pelo PS, não bate certo com a realidade. Apesar do apoio patriótico do PSD nos primeiros meses desta crise sanitária, ao Governo Socialista em funções, dando-lhe todas as condições políticas e de gestão orçamental para que se pudesse implementar as medidas necessárias à adequação dos serviços públicos, em particular dos serviços de saúde, para cuidar das pessoas, e da economia, para ajudar as empresas, o Governo falhou. Não podemos aceitar e não podemos ficar calados quando, mais de 6 meses depois, o Governo não soube organizar, planear e cuidar daquilo que é fundamental ao país. O PSD não compreende como é que estes meses de preparação, e já sabendo que caminhávamos para o inverno e para um novo pico de pandemia, não foi possível encontrar soluções para garantir aos portugueses o acesso aos cuidados de saúde primários. São centros de saúde fechados, são telefones que tocam e voltam a tocar e não são atendidos, são filas à porta, são pessoas que desesperam por ser atendidas, algumas desde março, são serviços em ruptura por falta de médicos, de enfermeiros, de administrativos e de auxiliares. Situação terceiro-mundista, resultado da falta de ação e de preparação do Governo naquele que é o ponto nevrálgico desta crise sanitária. Ao fim de 5 anos de governação do Partido Socialista, a situação crítica para que foi conduzido o SNS, por quem se arroga ser o seu protetor, é de colapso do sistema. Foram 5 anos em o que sobrou de anúncios e de propaganda escasseou em realizações e resultados. Se não vejamos, em 2011, depois do governo do Partido Socialista ter chamado a Troika, porque acabou com o dinheiro, e de ter assinado um memorando castrador da nossa liberdade financeira, foi possível, ainda assim, ao governo do PSD, foi possível ao PSD, entre 2011 e 2015, reduzir o número de portugueses sem médico de família de 1,8 milhões para 1 milhão, atribuindo médico de família a mais de 800 mil portugueses. Em 2020, ao fim de 5 anos de governação socialista, o número de portugueses sem médico de família é praticamente o mesmo. Nada fizeram. Aliás, longe vão os tempos em que a fanfarronice do atual Primeiro-Ministro o levava a dizer que em 2017 todos os portugueses teriam médico de família atribuído. Dizem tudo e o seu contrário. Assistimos a uma brutal degradação da atividade assistencial nos últimos 7 meses. Mas os doentes não estão curados como que por magia. E as doenças não desapareceram com a Covid. E é engraçado ver aqui o Bloco de Esquerda criticar quando aprovou os sucessivos orçamentos do Partido Socialista. Assegurar o acesso aos cuidados de saúde primários e o acesso aos cuidados de saúde hospitalares é urgente. Já devia ter sido preparado e cada dia que passa é mais um dia negro para o SNS. É o acesso à saúde que está em causa. Senhor Presidente, perante esta realidade, algumas das iniciativas hoje em discussão padecem do tão conhecido quanto prejudicial preconceito ideológico estatista. Para o PSD não é esse o caminho. Para nós o caminho é de um Serviço Nacional de Saúde que cumpra a Constituição, garantindo a toda a população o acesso a cuidados de saúde de forma universal e tendencialmente gratuita. Um SNS com equipas de gestão e profissionais de saúde motivados, onde as instituições disponham de real autonomia de gestão e tenham objetivos contratualizados. Um SNS no qual haja um efetivo sistema de incentivos financeiros aos profissionais de saúde em função dos resultados obtidos. Mas acreditamos também num sistema de saúde assente em 3 pilares, o público, o social e o privado. Um sistema de saúde onde o sentido de serviço ao cidadão e a lógica de colaboração entre setores substitua a lógica de confronto permanente que a extrema-esquerda tanto insiste em promover. Neste tempo em que a pandemia tanto tem dificultado o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde, impõe-se mobilizar todos os recursos e capacidades existentes no sistema de saúde. Por isso defendemos a contratualização de médicos de família do setor social e privado, desse modo atribuindo médicos de família a todos os portugueses. E acreditamos ser possível fazer melhor, ajudar o SNS, envolver o setor social e o setor privado, com o objetivo último de cuidar da saúde das pessoas de forma integral e já, lançando mão de todas as disponibilidades a bem da saúde dos portugueses e sem atavismos ideológicos. Só assim, com propostas inclusivas e mobilizadoras, garantiremos o acesso de todos os portugueses aos cuidados de saúde de forma justa e equitativa. Esta é a profunda convicção do Partido Social Democrata. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos numa situação caricata do ponto de vista da saúde em Portugal. Tivemos 4 milhões de consultas canceladas, mais de 500 mil de cirurgias adiadas. E a solução do Governo é que vai compensar estes cancelamentos e estes adiamentos. Dizem os deputados do Partido Socialista, arranje-nos os médicos, que nós cá estaremos para contratar. Claro que tiveram nos últimos 15 anos em 20 no poder e não o fizeram, mas agora dizem que o vão fazer ao longo do próximo ano. Mas melhor ainda é ver a extrema-esquerda obcecada, como sempre, com o setor social e com o setor privado, como se não bastasse a situação.